Alô, amigo internauta. Saudades de vocês. Estamos aqui de volta no programa Esporte na Regional, falando do nosso futebol, falando do que está acontecendo com os times no Brasil. Muitas informações para vocês aqui do nosso Campeonato Sul-Mato-Grossense, jogos nessa quarta-feira e também pelo Brasil afora. Muita informação para você a partir de agora aqui na sua rádio web regional.com.br. Começando para vocês com as notícias do Timão. O Timão muito perto de anunciar mais um reforço. Esse reforço já se encontra treinando com o clube, mas não foi ainda oficializado. Trata-se de uma joia, né, do futebol uruguaio, capitão da seleção uruguaia sub-20.
Olá, voltamos com mais notícias do esporte aqui no seu rádio. Faltam poucos detalhes burocráticos para o Corinthians apresentar de fato Bruno Mendes, capitão da seleção sub-20 do Uruguai e novo reforço do Timão. Ele chegou a realizar exames médicos ontem em São Paulo, ao qual foi aprovado. O defensor foi contratado do Montevideo, do Uruguai, por 3,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, que serão pagos de forma parcelada. Daqui a pouquinho nossa equipe entra em campo. Já já voltamos a falar de esporte aqui na sua rádio. Esporte Total.
O Timão vai se reforçando, montar uma equipe competitiva, né? Já que 2018 deixou a desejar, né? Muito abaixo e não começou bem o ano, mas pelo menos começou a se reforçar, né? Com jogadores pontuais. Então a diretoria trabalhando para que dê condições para o técnico Carille trabalhar. Agora, saindo de um dos maiores clubes brasileiros para o outro, quem sabe um dos maiores do mundo, né? O Flamengo, que vive uma crise, não de jogo, em jogo, né, no campo, mas vive ali uma crise dos últimos acontecimentos, né, a indenização à família. E sai uma nota em que o clube não chega a um acordo com as famílias, né? Isso é triste, né? O clube oferece apenas 5 mil de custo mensal, dos custos mensal, enquanto não chega um valor. Ah, tá. O clube oferece 5 mil de custo mensal, enquanto não chega um valor de consenso para indenização. Vamos ver a matéria que está aqui no Globo.com. Sem acordo, após negociação com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, o Flamengo agora aposta em negociações individuais ou em pequenos grupos com as famílias através do núcleo de mediação do Tribunal de Justiça para tentar chegar ao valor para indenizar as vítimas. No incêndio que atingiu o ninho do urubu no dia 8 de fevereiro, 10 atletas da base morreram e 3 ficaram feridos. As vítimas ainda não foram informadas do valor oferecido pelo rubro negro. Né, o clube já começou a entrar em contato com familiares, né, alguns de fora do Rio, né, teve jogadores lá do Nordeste, do Norte, e aqui na nota, né, ainda aqui enquanto não há acordo para valores finais, a diretoria sinalizou com a oferta de pagamento de uma ajuda de custo mensal de R$5.000. É lógico que 5 mil não vai trazer de volta, né, os jogadores. Seria mais importante, sem dúvida nenhuma, era a vida dos atletas, dos garotos que lá estavam, mas infelizmente não tem como. Eu acho que para um bem, né, consensual, seria melhor já estar um acordo. Tenho certeza que o Flamengo não vai deixar as famílias em vão. Né? Isso é o que nós esperamos para... Sabemos da capacidade do Flamengo em ter recursos, né? Tem recursos para isso. Eu acho que nos próximos dias já chegam a algum acordo entre familiares e a diretoria do Flamengo. Vamos ver uma nota aqui sobre esse assunto.
Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
O futebol pede passagem aqui na sua rádio. É hora de informação. Clubes estão cada vez mais endividados, com problemas de pagamento, problemas para a contratação de reforços. E é justamente aí que a CBF tenta modernizar e colocar as contas em ordem. Em um movimento neste sentido, foi feita a contratação de César Grafietti, que esteve na entidade semana passada para desenvolver um modelo de estrutura e governança.
Entrou uma matéria errada, né? Ainda estamos tentando acertar aqui para que fique da melhor maneira possível. Mas agora vai a matéria, né, que fala do Flamengo em vista desse imbróglio, né, que está com a família dos garotos, dos jogadores que lá estavam no ninho do urubu naquela tragédia.
É gol, é gol. Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
As indenizações que serão pagas pelo Flamengo às famílias dos jovens jogadores que perderam a vida no incêndio no CT do Ninho do Urubu ainda não foram acordadas. O Flamengo até chegou a fazer uma proposta de valores, mas os organismos rejeitaram e pediram mais dinheiro. O clube ficou de responder ontem e avisou às 19 horas que não aceitaria o valor proposto. Em nota, o Ministério disse que o Flamengo recusou-se a celebrar um acordo de reparação às vítimas e completou: os valores apresentados pelo clube estão aquém daquilo que as instituições entendem como minimamente razoável diante da enorme perda das famílias e demais envolvidos. Voltamos amanhã aqui direto da redação da sua rádio com mais...
Só temos a lamentar o episódio, de todos os pontos, né, o ocorrido, e agora que já poderia, né, chegar a um acordo, né, tanto a família como a diretoria. Mas como acordo vai dinheiro, e o que está acontecendo, né, com os clubes brasileiros, a CBF está preocupada, né, e está até tentando de alguma maneira colocar à disposição dos clubes para que o clube não fique tão endividado como estão ultimamente, né? Corinthians, o próprio Flamengo, Vasco numa crise financeira monstruosa, Fluminense que hoje deixou de treinar por falta de pagamento. Então isso é preocupante e a CBF está de olho nisso, né, para que os clubes não venham a num futuro muito próximo, né, ter que, não digo encerrar as suas atividades, mas passar por uma crise de ter que vender patrimônio, vender jogadores para pagar. E a CBF está preocupada com isso também.
O futebol pede passagem aqui na sua rádio. É hora de informação. Clubes estão cada vez mais endividados, com problemas de pagamento, problemas para a contratação de reforços. E é justamente aí que a CBF tenta modernizar e colocar as contas em ordem. Em um movimento neste sentido, foi feita a contratação de César Grafietti, que esteve na entidade semana passada para desenvolver um modelo de estrutura e governança. O economista, que é ex-executivo do Banco Itaú, liderou a equipe que fez os últimos estudos sobre a situação financeira dos clubes brasileiros. Referência nacional no assunto, ele começou o projeto em janeiro, quando foi contratado para desenvolver o formato. Daqui a pouquinho, mais notícias do esporte aqui no seu rádio. Esporte Total.
É um fator importante esse, né? Da CBF preocupada com os seus, né, os seus filiados, que são os clubes. Os clubes gastam de uma maneira, do meu ver, errado, pagam salário exorbitante e depois não consegue honrar com os compromissos. Fora esse assunto de falta de dinheiro, coisa que não está acontecendo com Barcelona, né, lá na nossa querida Espanha, o Barcelona muito perto de anunciar mais um jogador brasileiro. Já tem vários jogadores brasileiros, já tem craques, né? E está perto de anunciar um jovem lateral para ser emprestado para futuramente ser o titular da equipe catalã.
Segundo a imprensa esportiva espanhola, o Barcelona está prestes a contratar o zagueiro brasileiro Vitão, de apenas 19 anos, revelação do Palmeiras. O objetivo do clube espanhol é contratar Vitão e emprestá-lo a outros times durante as próximas temporadas para que ele adquira experiência. Dizem que as negociações estariam bem avançadas. Lembrando que o zagueiro do Palmeiras recentemente participou do Sul-Americano Sub-20 em 2017, foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17.
Barcelona só que investe. E mais um técnico argentino assumindo uma seleção pelo mundo, né? Agora é uma jovem promessa que ainda não tinha ainda treinado uma seleção, mas a Argentina está colocando, né? Os técnicos hoje estão num patamar, eu diria, acima dos brasileiros.
A Associação Paraguaia de Futebol anunciou nesta segunda-feira que o novo treinador da Seleção Paraguaia será o argentino Eduardo Berizzo, que vai substituir o colombiano Juan Carlos Osório, que deixou o comando da Seleção Paraguaia alegando problemas pessoais. Essa será a primeira seleção treinada por Berizzo. No entanto, o argentino já treinou vários times da América do Sul e também na Europa. Ele já passou pelo Estudiantes, pelo Higgins, no Chile, e também pelos espanhóis Celta, Sevilha e Athletic Bilbao.
é o Paraguai investindo, né? É o novo, não já treinou várias equipes, mas ainda não uma seleção. E a Conmebol, preocupada com a Libertadores, informa, né, que mudou a tabela da Libertadores para poder, né, com os times não fiquem prejudicados com a Copa América que vai acontecer esse ano.
A Conmebol anunciou uma mudança na tabela da Libertadores. Objetivo: facilitar a vida das seleções nacionais que vão disputar amistosos em março, que servirão de preparação para a Copa América, que será disputada no Brasil. Toda a terceira rodada da fase de grupos seria disputada entre os dias 26 a 28 de março, será disputada agora entre 2 a 4 de abril. Só que isso poderá causar problemas para alguns times brasileiros, que têm jogos dos campeonatos estaduais nestas mesmas datas.
Eu acho importante, quando acontece esses casos, né, de jogadores ter em fases importantes de qualquer campeonato, que o time, né, que a organizadora do campeonato, no caso a Libertadores da Conmebol, se preocupa, né, se preocupe com o seu bem maior, que é o clube, que é os seus filiados. Eu estou aqui vendo, né, o São Paulo tem o pior início de ano de times da Série A do ranking. Preocupados, né, São Paulo, muito aquém, né? As contratações não surtiram efeito e já teve a troca de técnico, mais uma lambança do São Paulo. Anunciaram um técnico que não pode trabalhar no momento, e o São Paulo não precisa para daqui 2 meses, precisa para agora. E em vista disso, dessa notícia que nós vemos da CBF preocupada, né, com o endividamento do clube, o presidente do esporte, né, faz uma revelação até que, né, bombástica. Presidente revela que a dívida bate os 100 milhões. Meus amigos, 100 milhões. E alerta, situação caótica, né, difícil a situação lá pro esporte, difícil. Né, são 100 milhões, é muita coisa, né? Os times realmente estão na hora de rever, de se preocupar, né? Talvez não fazer esses salários exorbitantes. Eu acho que cada um mesmo, né, merece ganhar o que produz ali, mas são salários exorbitantes, são salários que hoje, infelizmente, não condiz mais com a realidade de nenhuma categoria, né? Tem mais uma aqui do Fluminense. Irritação com Abad predomina em greve do Fru, né? O Fru em greve por falta de pagamento. Então não adianta só investir, só contratar. Você tem que contratar com responsabilidade. E o que não está acontecendo nessas gestões são exatamente isso. Contratar com sabedoria, contratar pontuais e não a esmo. No caso, o Ganso, né, chegou agora para ganhar X. Tudo bem, merece. Mas e quem está lá com salário atrasado? O clube, os jogadores com certeza vão pensar, né, que está sendo até desvalorizado perante a sua diretoria. Agora vamos de futebol local, né? Aqui o site do meu amigo Cláudio Severo. Deixa eu colocar a musiquinha do Operário. Cadê Operário? com classificação. Isso, manchete do esportems.com.br, do meu amigo Cláudio Severo. Com Águia classificado, Operário Futebol Clube quer buscar vice-liderança. Dois jogos atrasados serão realizados nesta quarta-feira pelo Campeonato Estadual Sul-Maturacense. O Operário vai a Itaporã de olho na possibilidade de assumir a vice-liderança, enquanto o Novo tenta deixar a última posição do torneio. É complicado. Complicado, principalmente aqui pro Novo, né, que tá numa... Para mim, é o jogo para saber quem que assume a lanterna. Só isso. As duas equipes virtualmente na Série B 2020. Né? Enquanto o Operário enfrenta o 7 a partir das 15 horas no Chavinha, em Itaporã, a partida é válida pela quarta rodada, né? O Galo vai para o jogo embalado. São três vitórias seguidas no estadual. Comercial, Cerque Novo. Tá aqui. Às 19h30, o Novo recebe o Operário de Dourados no estádio Morenão, em Campo Grande. O Operário de Dourados, que teve, né, ameaçou sair, também tem um campeonato irregular. Mas, né, pelo que nós vimos, acompanhamos o jogo do Operário de Dourados, é um time que tem pelo menos um padrão de jogo e tem, né, jogadores que pode decidir. Não é o ideal, mas, né, para mim, hoje é favorito aqui diante do Novo, que é um time medíocre, um time ruim, mal treinado, mal elaborado. E tudo parte, toda a culpa eu coloco a sua diretoria, né, que fez um mistério danado sobre o time, que o time já estava treinando em São Paulo, que o time já estava pronto, que era chegar para jogar, e depois o técnico Piar, no microfone da rádio Sport MS, fala que sem planejamento não dá, que todo dia está chegando um jogador. Então, Novo, para mim, caiu, é rebaixado, e culpa do presidente Américo, que não soube conduzir. Eu fiz parte da criação desse clube, e depois meio que, né, por falar, não sei se eles gostam ou não que a gente fale, mas não, hoje eu não consigo mais saber de notícias. Não só eu, né, como toda a crônica. O Américo, que sempre pregou, né, uma gestão diferenciada, uma gestão participativa, ele está lá atrás, voltando lá atrás, quando quando foi criado o Novo, né, por descendência dos seus torcedores, junto à diretoria do Operário, comandada pelo Tony Vieira, né, o Américo, seguindo os passos do criador, da criatura, né, o criador seguindo os passos da criatura, e isso realmente é complicado, é chato, né, e não é legal. Acho que o Novo poderia, já que não, sem, como eles mesmos falam, né, que não tem dinheiro, mas poderia vir com sub-19, né, que daria mais vontade, mais brilho, né, e teria talvez aí um ou dois jogadores, três jogadores aqui de Campo Grande mesmo, para ajudar a compor um pouquinho de experiência. Garanto que o Novo estaria numa situação, não digo brigando lá em cima, mas não estaria brigando para deixar a zona, ou deixar a zona, não, deixar a lanterna, né, a lanterna, o último colocado no nosso estadual, com apenas um ponto ganho. Daqui a pouco eu passo como está a classificação do nosso estadual até o momento, e estamos aqui veja como ficou. Federação divulga prévios do calendário das categorias de base. Essas você encontra lá no Gazeta MS, né? CBF confirma adversários na Copa do Brasil Sub-20 do Sete Dourados. O Sete Dourados vai representar o Sul Mato Grosso, vai representar, né, o Mato Grosso do Sul, vai ser o Sul Mato Grossense lá nessa Copa do Brasil Sub-20, onde encara o Coritiba em local e data ainda a ser definida. Vamos, deixa eu só passar para os senhores a classificação, né, do nosso estadual. No estadual bem organizado, né? Nós já estamos na sétima rodada e hoje teremos jogos da quarta rodada. O Águia Negra é líder, né, com 16 pontos, 7 jogos, 5 vitórias. Marcou 19 gols, sofreu 6, tem um saldo positivo de 13 gols. Né? Uma campanha muito regular desse time do Águia Negra. O Corumbaense, que começou muito mal, né, já é o vice com as mesmas 7, são 13 pontos, com 13 jogos, 4 vitórias, marcou 12 gols e sofreu 6, um saldo positivo de 6 gols. O Comercial, que vem numa sequência de alternâncias, né? Um jogo joga muito bem, o outro jogo não joga tão bem, está com 13 pontos, com os mesmos 7 jogos, 4 vitórias, só que por saldo de gols, né? Enquanto o Corumbaense marcou 12, o Comercial marcou 8, o Corumbaense sofreu 6, o Comercial sofreu 5, tem um saldo, enquanto o Corumbaense de 6, o Comercial de 3. O Operário Futebol Clube, esse para mim é o virtual líder da competição, né, por pontos perdidos, tem 12, está em quarto, com 12 pontos, 5 jogos, ou 2 a menos, né, do que os que estão na parte de cima. E um jogo vai ser pago hoje, né? São 5 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados, 4 sofridos, um saldo de 6 gols. O Aquidauana, que ainda tem, né, um julgamento para cumprir, mas até o momento é o quinto colocado, com 11 pontos, com 7 jogos, 3 vitórias, 11 gols marcados, 9 sofridos, saldo de gols. O Costa Rica está em sexto, são 10 pontos, aliás, isso, 10 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados, 10 sofridos, saldo negativo de 2. O Sete, que começou lá embaixo, perdendo as duas, né, já está em sétimo colocado, 9 pontos ganhos, 6... 9 pontos, 6 jogos, tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos, 3 vitórias, 4 gols marcados, 7 sofridos, saldo negativo de 3. O time de Chapadão, a Serque de Chapadão, é o oitavo, com 8 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 5 gols marcados, 8 sofridos, menos 3. Aí entra a zona vermelha, a zona da degola, né? O ABC, que é um time que é difícil até dizer o que acontece com esse time, que joga bem, mas não consegue converter em gols. Né? O ABC tem 7 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 5 gols marcados, 6 sofridos, menos 1. Né? O Urso, que vem numa campanha também não tão boa, tem 6 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 4 gols marcados, 5 sofrendo, também saldo de menos 1. O Operário Dourados tem 2 pontos em 6 partidas, nenhuma vitória, 6 gols marcados, 16 sofridos, saldo negativo de 10. E em 12º lugar, para a vergonha de todo Campo Grande, o Novo. Eu não digo nem por estar em último, mas por ser o pior time do campeonato. São jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa de um time profissional. Está em 12º com 1 ponto, 6 jogos, nenhuma vitória, 4 gols marcados, 14 sofridos, também um saldo negativo de 10 pontos. A próxima rodada, vamos aqui, pela terceira rodada, né, Novo e Operário Dourados, que é hoje, pela terceira rodada, pagando o jogo que está faltando para Operário, para Operário Dourados e para Novo. E pela quarta rodada, né, pagando o jogo que falta do 7, o 7, deixa eu confirmar, tem um jogo a menos, e o Operário 2. Então o 7 vai se igualar e o Operário ainda vai ficar com um jogo a menos. Lá no estádio Chavinha, 7 de Dourados, né, 7 de setembro, Dourados versus Operário. No dia 23/2, no Morenão, Comercial e Costa Rica, o Comercial para se firmar e o Costa Rica vendo uma boa campanha com o técnico Glauber. E lá em Corumbá, Corumbaense e Serque Chapadão. Vamos lá, o jogo 43 terá transmissão ao vivo pela TV Federação. Vamos estar lá junto, Comercial e Costa Rica. Eu, Ricardo Paredes, Cláudio Severo, Thiago Lopes de Farias, Paulinho, Paulo Anselmo, né, o Paulinho do Controle, e o Paulinho, nosso técnico, né, o apaga-fogo aqui das equipes quando precisa socorrer. Para começar um trabalho, não lembro do Paulinho. Aí quando precisa socorrer, apagar o incêndio, busca o Paulinho. E na sequência, ainda vamos ter no domingo, né, lá no Chavinha, em Itaporã, 7 e Operário Dourados, o derby local, né, para não dizer o clássico local, né. Em Mundo Novo, o Urso recebe o ABC, então o jogo ali dos desesperados para sair da zona da degola. Em Campo Grande, o Operário enfrenta o time de Aquidauana, né, o Operário que faz hoje uma partida, no domingo já enfrenta a forte equipe do Aquidauana. E para encerrando, em Rio Brilhante, Águia Negra e Novo. Eu acho que a Águia Negra tem tudo para consolidar sua frente nesse jogo, enfrentando o fraquíssimo time do Novo. Essa aí, tabela atualizada do Sul Mato Grossense 19. Só lembrando que a Rádio Sport MS, em parceria com as suas co-irmãs espalhadas pelo Mato Grosso do Sul inteiro e também aqui pela sua rádio web regional, transmite hoje à noite Novo e Operário de Dourados a partir das 19h30, por volta das 16h30, 18h30, 18h40 já estamos no ar. E também em parceria com os colegas lá de Dourados, a partir das 15h, 14h30, 7 Dourados em Operário. No domingo transmitiremos Comercial e Costa Rica ao vivo pela TV Federação, né, e também pela Rádio Sport MS e suas afiliadas, as suas irmãs parceiras, né, a maior rede web de rádio do Sul Mato Grossense, e também aqui com a Rádio Web Regional. E no domingo, né, ao vivo direto do Morenão, para Operário e Aquidauanense. Acho que eu consegui falar certo agora. Também lá direto do Morenão, com todo o timão do Cláudio Severo, né, comandado ali, sempre coordenada por Thiago Lopes de Faria, que ainda tem o Dair Martimiano, tem Paulo Anselmo, Ricardo Paredes, né, o Paulinho, como a sua equipe lá da Rádio Sport MS. E vamos ficando por aqui. Vamos tentando retornar aos poucos, né, depois de um longo e tenebroso inverno. Conseguimos, Claudio Severo passou aqui na Rádio Web Regional, conseguiu acertar os botõezinhos mágicos do aqui da rádio e voltamos ao ar, voltamos no ar, nós nunca saímos, mas que conseguimos novamente colocar ao vivo para vocês, né, o esporte aqui na rádio. Então espero que goste, espero que acompanhe, né, o jogo de que a Rádio Sport MS juntamente com a Rádio Web Regional vai transmitir. Estamos dando todo tentando trazer a você, torcedor, o melhor aqui do nosso futebol sul-mato-grossense. A todos que tenham uma boa quarta-feira e voltamos ao vivo a partir das deixa eu ver certinho aqui a partir das 18h30 lá no Morenão com todo o timão do Claudio Severo. A todos, abraço e até mais.